Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI Brasil. Na sequência, vamos saber como os jornais franceses que chegaram às bancas nesta manhã repercutem o assassinato de um jovem muçulmano em uma pesquisa, uma mesquita no sudoeste da França. Depois, no RFI Convida, vamos ouvir uma entrevista com a escritora brasileira radicada no Reino Unido, Nara Vidal, sobre seu primeiro livro lançado em francês, que se chama Puro. Para terminar, na crônica O Mundo Agora, o cientista político Flávio Aguiar se despede dos ouvintes e internautas depois de 4 anos analisando a política internacional nos nossos programas. Mas antes, no Linha Direta, vamos até Bruxelas, onde a Comissão Internacional de Justiça da ONU dá início às audiências sobre as obrigações de Israel de proteção das agências das Nações Unidas em Gaza.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, um órgão jurídico da ONU, inicia nesta segunda-feira audiências públicas para determinar se Israel pode legalmente impedir ajuda humanitária na faixa de Gaza. Há quase 2 meses, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou um bloqueio da entrada de alimentos, água, medicamentos e combustíveis nos territórios palestinos. Tel Aviv usa a medida para pressionar o Hamas a libertar os reféns mantidos em Gaza desde 7 de outubro de 2023. Vamos saber mais informações com nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Suranda. Olá, Letícia, bom dia. Como são essas audiências públicas em Haia e qual é a possibilidade de participação do governo de Israel?
Bom dia. Então, as audiências públicas na Corte Internacional de Justiça foram solicitadas pelas Nações Unidas para que o seu principal órgão jurídico se posicione sobre as restrições de Israel ao acesso humanitário nos territórios palestinos. Mais de 40 países, entre eles o Brasil, além de organizações internacionais, apresentaram declarações e devem participar das audiências. Embora não se espere a presença de representantes israelenses, o Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou que irá apresentar uma declaração por escrito à Corte Internacional de Justiça. Essas audiências, previstas para acontecer durante toda a semana, serão realizadas no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda. A Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurídico máximo da ONU, é formada por 15 juízes e é responsável por julgar conflitos e disputas entre nações com base nos preceitos do direito internacional. As decisões da Corte Internacional de Justiça são juridicamente vinculantes, mas a Corte não tem mecanismos para aplicá-las.
Agora, Letícia, qual foi o teor da última declaração do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre o bloqueio de Israel aos palestinos?
Então, recentemente, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciou Israel de transformar Gaza em um campo da morte por causa do bloqueio à ajuda humanitária. Guterres enfatizou que nenhuma gota de ajuda entra em Gaza, nem alimentos, nem combustível, nem medicamentos. E à medida que a ajuda se esgota, reabrem-se as comportas do horror, ressaltou. Em reação, Israel acusou Guterres de espalhar calúnias. Segundo o governo de Netanyahu, os mais de 25 mil caminhões de ajuda que entraram em Gaza durante o cessar-fogo foram usados pelo Hamas para reconstruir sua máquina de guerra. 6 organizações da ONU, incluindo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e a Organização Mundial da Saúde, fizeram um apelo no início do mês aos líderes mundiais para adoção de medidas de proteção aos palestinos da faixa de Gaza, a fim de garantir os princípios básicos do direito humanitário internacional. As entidades relataram que mais de 2 milhões de pessoas estão presas presas, bombardeadas e famintas novamente, enquanto nos pontos de passagem, os suprimentos de alimentos, medicamentos, combustível e abrigos estão se acumulando e equipamentos vitais estão retidos.
E Letícia, qual a diferença entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, ambos sediados em Haia?
Ao contrário da Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, também conhecido como TPI, não faz parte da ONU, embora tenha sido aprovado por sua Assembleia Geral. Nem todos os 193 países da ONU são parte do TPI ou reconhecem sua jurisdição, como é o caso de Israel, dos Estados Unidos, Rússia, China e do Irã. O TPI também é sediado em Haia, mas investiga e julga indivíduos acusados dos crimes de genocídio, dos crimes de guerra, dos crimes contra a humanidade e agressão. Já a Corte Internacional de Justiça julga os países. Israel não é signatário do Tribunal Penal Internacional, mas isso não exime suas autoridades de serem alvo de seus mandados. Em novembro do ano passado, o TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, por crimes de guerra e contra a humanidade. Haia ainda expediu mandados de prisão para dois líderes do Hamas, ambos mortos por Israel.
Muito obrigado, Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Daniela Franco.
O assassinato de um jovem muçulmano originário do Mali, em uma mesquita no sudoeste da França, tem forte repercussão nos jornais franceses desta segunda. No domingo, centenas de pessoas participaram de atos em homenagem a Aboubacar Cissé, na pequena cidade de La Grande Combe e em Paris. O assunto está na capa do jornal Libération, estampada com a foto de uma multidão que saiu às ruas. Ele foi alvo de tanta violência em um local de paz, é a manchete do diário, que reproduz a fala de uma participante da passeata de La Grande Combe. Cissé recebeu cerca de 40 facadas na última sexta-feira dentro de uma sala de orações da mesquita desta cidade de pouco mais de 5 mil habitantes. O assassinato, de uma crueldade imensa, foi filmado pelo suspeito do crime, Olivier H. O francês de origem bósnia, de 20 anos, estava foragido desde então, mas se entregou na noite de domingo em uma delegacia da Itália, indica o site do jornal Le Monde. Ele foi visado porque era muçulmano, diz o jornal Le Parisien no título de uma matéria. Embora a motivação do crime ainda não tenha sido confirmada pelos investigadores, no vídeo gravado pelo suspeito, é possível ouvir insultos contra a religião da vítima. O jornal Le Figaro destaca que 70 investigadores, 50 policiais e outros 20 agentes de segurança trabalham no caso. Na noite de sábado, o primeiro-ministro francês François Bayrou prestou solidariedade aos familiares da vítima na rede social X, classificando o ato de islamofobia. O premier também garantiu que todos os meios do Estado foram mobilizados para que o agressor fosse encontrado e seja punido.
RFI convida.
Adriana Brandão.
O livro Puro, da escritora brasileira Nara Vidal, vencedor do prêmio de melhor romance da APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, em 2024, acaba de ser lançado em francês pela editora Laplace, com tradução de Mathieu Doss. Nara Vidal, que atualmente é radicada na Inglaterra, começou a escrever em 2010 e Puro é o seu primeiro livro traduzido para o francês. Nara, você veio a Paris para o lançamento de Puro. Como foi esse lançamento?
Olha, foi uma alegria imensa, porque pela primeira vez eu tenho um livro traduzido para o francês, por uma editora que eu respeito muito, uma editora pequena e que é fantástica a Laplace, e foi muito bom poder estar em contato com leitores e potenciais leitores franceses, né, do livro. É sempre muito bom ver o livro viajar dessa maneira.
Pois é, Puro é um livro impactante, é o mínimo que se pode dizer. Você poderia nos falar um pouco sobre o processo de escrita desse romance, descrito, aliás, por muitos críticos como um teatro de horrores?
E é que curioso esse teatro de horrores, que é, na verdade, para mim, é um super elogio. Eu fico muito feliz que seja assim, porque eu gosto muito da arte, da literatura, quando ela nos desnorteia um pouco, né? Eu acho que quando traz... Pode ser encantamento, desnorteio pode ser através de encantamento, pode ser por horror ou por incômodo. Então, eu gosto muito que o livro mexa com as pessoas, como vem mexendo. E para mim é uma alegria que isso aconteça. O Puro, ele nasceu basicamente de uma lacuna na educação brasileira. Eu cresci durante a ditadura. Então, quando eu, já adulta, né, estava lendo qualquer coisa e me deparei, então, com esse artigo da Constituição Brasileira, lá da década de 30, que falava sobre o estímulo a uma educação eugênica durante o governo Getúlio Vargas, ou ditadura de Getúlio Vargas.
Um projeto de embranqueamento da população brasileira, e você também denuncia muito esse racismo do Brasil.
Justamente, então eu acho que a partir dali eu então mergulhei em todos os, tudo que eu tinha acesso, né, por exemplo, o boletim de eugenia, os vários intelectuais e cientistas que apoiaram esse projeto pseudocientífico, e aí a gente vai encontrando outras camadas que são tão aterrorizantes quanto a do racismo, né, que é o capacitismo, né, as pessoas querendo também... prender pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, como se fossem pessoas que, entre aspas, sujassem, né, a imagem do que era essa pureza. Então, é mesmo muito aterrador, é muito chocante a gente estar em contato com essa parte da nossa história, né, que foi, sim, um pouco deixada de lado, mas que é importante que a gente encare e traga de volta, mesmo que seja por uma proposta de ficção, uma proposta artística, mas que seja um ponto de debate.
Você cria uma cidade fictícia, personagens fictícios, mas que revelam, né, resgatam esses documentos reais, históricos.
A literatura que traz esses tópicos, ainda que seja tudo, né, ficcional, porque é literatura, e essa é a proposta, não é um ensaio, não é um testemunho, não é um relatório, é mesmo ficção. Eu acho que a partir daí, a gente tem então a oportunidade de falar sobre o que de fato aconteceu, né, a partir de uma invenção.
Nara, você começou sua carreira de escritora com livros infanto-juvenis em 2010. Em 2018, seu primeiro romance Sorte também foi premiado. Mapas para Desaparecer e Eva foram finalistas de importantes prêmios literários. Você diria que o tema do racismo, essa crítica ao eugenismo, interessam mais as editoras estrangeiras? Quer dizer, por que você não foi traduzida antes?
Sim, é difícil precisar. Eu acho que mais é o trabalho do leitor, sabe? O leitor é sempre aquele que faz o livro, né? Então, eu acho que o fato de não ter sido traduzido ainda pode ter sido também essa questão do interesse pelo trabalho, que agora vai por uma editora maior e aí tem mais visibilidade, exatamente. Eu acho que tudo tá muito ligado a isso. E acho que também tem uma coisa importante no Puro, que é esse timing do tema, né? Eu acho que é um tema que está vindo muito à tona, tanto porque ele foi ignorado ou mesmo até desconhecido por muita gente, mas também pela coincidência com esse novo avanço de uma extrema-direita, uma direita extremista com características mais fascistas. Então, eu acho que toda essa onda, ela casa muito bem com a crítica ao passado, né? Um passado que nos assusta hoje, né? Pela possibilidade de volta. Tem sempre essa ameaça de uma volta desses tempos sombrios que a gente precisa conhecer para poder combater.
Puro vai ser também traduzido em inglês, os direitos foram comprados, ele vai virar filme. Está abrindo caminho para outras traduções de outros livros seus?
Por enquanto não, eu até gostaria que sim. Eu tenho Sorte, que é quase um pré-puro, curiosamente, a gente pode até ler como uma sequência e uma consequência do Sorte, de alguma maneira. Gostaria muito. E o Eva, eu adoro o Eva, eu acho que é um livro que não tem nada a ver com esses temas, é um livro mais íntimo, no sentido de mais desenvolvimento psicológico de uma personagem, né, que fala muito sobre luto e relações familiares, especialmente relação mãe e filha. Mas sim, o Puro tá tendo uma vida muito bonita, muito interessante, que para mim é inédito, eu nunca experimentei isso, então é bonito ver como o livro vem chegando a outros leitores, outros caminhos.
Muito obrigada, Nara.
Obrigada, Adriana, que agradeço.
Confira as informações da RF Brasil também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. O Mundo Agora, crônica de política internacional.
Flávio Aguiar.
O comentário de hoje é, na verdade, uma despedida. Depois de viver 18 anos em Berlim, retorno definitivamente ao Brasil. Deixo a Alemanha e a Europa com o coração apreensivo. Não se trata apenas da já fartamente comentada ascensão das extremas direitas antidemocráticas no mundo todo. É que ouço bem perto o também crescente rufar dos tambores de guerra. Governantes e empresas nos vários quadrantes da Europa estão apostando na indústria de armamentos como meio de recuperação econômica. Querem enfrentar, assim, a crise recessiva desencadeada a partir da guerra na Ucrânia e suas consequências na economia do continente. Mas não se trata apenas da ação de governantes e líderes. Com o argumento de que é necessário defender-se diante da possibilidade de uma invasão russa, vão conquistando corações e mentes para o espírito da guerra. Pessoas que até pouco tempo participavam de marchas pela paz e cantavam Bella Ciao e Where Have All the Flowers Gone, dizem que agora estas canções não têm vez e que falar em paz é perigoso. O currículo pregresso da Europa não é bom. Sempre que os países europeus prepararam-se para a guerra, ela aconteceu. E o continente foi palco das duas guerras que, na história, ganharam o adjetivo de mundiais. Rezo para que meus temores não se concretizem e que se retome o rumo de uma cultura da paz, como defende o nosso presidente brasileiro. Nos últimos 4 desses 18 anos, fiz parte da equipe da assim chamada Antena Brasileira da Rádio França Internacional. Foi uma experiência muito estimulante, a que serei sempre grato. Convivi, sobretudo, com os companheiros e amigos Elcio Ramalho, Adriana de Freitas e Adriana Brandão. Sou-lhes muito agradecido e, por seu intermédio, agradeço aos demais membros da equipe da Rádio França. Deles e desta jamais recebi qualquer pressão para dizer ou não dizer isto ou aquilo. Pelo contrário, aqui se pratica, de fato, a liberdade de expressão com responsabilidade. Não há lugar para fake news e discursos do ódio, práticas que só deslustram o jornalismo. Cultiva-se a informação abalizada, não como uma mercadoria, mas como um bem de utilidade pública. Nesse momento de despedida e de retorno à terra natal, meu coração se divide. De um lado, lembro de algumas palavras de um tango de Carlos Gardel e Alfredo Lapera. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo marcaron mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, em tradução livre. Voltar com as marcas do tempo no rosto e na prateada cabeça. Sentir que a vida é um alento e que 20 anos são nada. Por outro lado, meu coração glosa o poema do grande poeta russo Sergei Yesenin, na tradução de Boris Schneiderman e Augusto de Campos. Até logo, companheiros. Guardo-vos no peito e asseguro. O nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro.